Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Por aqui, meu amor. Os bandidos devem estar nos procurando lá em cima.
Sim, querido. Vamos escapar por esse corredor subterrâneo.
Vamos, sim. A questão é saber se tem saída, isso.
Que escuridão. Estou com medo.
Segura no meu braço. Se conseguirmos alcançar a estrada antes deles, nós escaparemos. Vamos. Vamos. Vamos, depressa.
Olhe, há uma luz no fim do corredor. Estamos salvos.
Não, não, não. São eles. São os bandidos que nos perseguem. E estão armados.
Oh, vamos morrer como ratos.
Oh, não, não.
Pare a produção.
Acenda as luzes, chame a polícia.
Ninguém saia do cinema. Fiquem sentados nos seus lugares. Acaba de ocorrer um crime na sala de projeção.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Um Brinquedo Terrível. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Boa noite, seu comissário.
Boa noite.
O senhor chegou depressa, hein?
É, eu estava na sala de espera com a minha família para entrar na sessão das 10. Eu vim logo e percebi ter acontecido alguma coisa de anormal.
Senhor, mataram um dos espectadores aqui na penúltima fila.
Sim?
O homem ainda está caído entre as cadeiras. Eu não deixei que ninguém mexesse nele.
Punhalada,
é? Não, não, senhor. Um tiro nas costas.
Estou vendo. Olha, não foi propriamente nas costas, foi na nuca.
É,
o colarinho está encharcado de sangue. Ele caiu nessa posição?
Senhor. Como eu já lhe disse, ninguém, não deixei ninguém mexer no corpo, né?
Fez bem.
A moça que estava junto da vítima, aquela lourinha ali nervosa...
Eu sei.
Eu agarrei ela no momento em que ela ia fugindo. Deve ter sido ela.
Sim, sim, com certeza.
Diabo é que eu ainda não encontrei arma, doutor. Não há nenhum revólver por aqui, nem nada que se pareça.
Bom, continue procurando.
Sim, senhor.
Eu vou olhar a vítima de perto. O homem está morto mesmo. Deve ter morrido instantaneamente. Já telefonou para o médico?
Bom, eu pedi ao indicador. Aquele rapaz magro com a lanterna elétrica na mão.
Está
chamasse
lá
a polícia, né? O seu substituto, lá no distrito, deve trazer o doutor Sarmento.
Bom, e mais nenhum suspeito além da lourinha que acompanhava a vítima?
Bem, nós temos também aquele cavalheiro de óculos escuros que estava sentado na última fila justamente atrás da vítima. Era o único espectador na última fila, né?
Muito bem. O senhor, o que é aquilo ali no chão?
Mais papel prateado, esses que servem para embrulhar bombons, né? Aqui, o senhor acha que isso tem alguma coisa a ver com o crime? O chão desse cinema está cheio de papeizinhos e de programas rasgados, né?
Mas aquele papel estanhado está muito próximo do local. Olha, vamos recolhê-lo para futuras referências.
Cheira a chocolate ou hortelã-pimenta?
Não, nenhuma coisa nem outra. É um cheiro esquisito, parece fósforo.
Fósforo?
Sim, é fósforo. Se a vítima não tivesse levado esse tiro na cabeça, eu poderia supor que tinha sido envenenada com alguma droga à base de fósforo.
O homem levou um tiro. Quanto a isso, não há a menor dúvida, doutor. Atiraram nele durante a projeção desse filme nacional.
Sim, Raul. Um filme, aliás, com um tiroteio na escuridão. O gênero de película que estava sendo exibida foi de grande utilidade para o assassino. Ninguém poderia ouvir o tiro no meio do tiroteio da fita.
Pois é... Mas esse filme só tem tiros naquela hora, quase no fim. O criminoso teve que esperar uma hora e meia para cometer o crime. Olha, seu comissário.
Pierre.
Há qualquer coisa brilhando perto do joelho esquerdo do cadáver.
Espera aí um pouquinho, espera aí. Ah, Raul.
Hã?
Uma bala.
É.
Veja, veja. É uma bala de chumbo de pequeno calibre. Não está amassada nem nada, ó.
É, está perfeita.
Perfeitinha.
Mas então como é que essa bala atravessou a cabeça do homem?
Olha, eu creio que houve mais de um tiro. Essa bala não foi a mesma que atingiu a vítima, não. A outra que lhe causou a morte ainda deve estar dentro do seu crânio.
É, vamos guardar o papel de prata e a bala nesse envelope. Olha, eu vou telefonar para o Dr. Sardento.
Sim, sim. Bom, você então apressa o médico legista.
Sim, senhor.
Enquanto isso, eu vou interrogar as duas testemunhas que você guardou para mim.
E o resto dos espectadores, seu comissário?
Hum?
Já pode ir embora ou... Eu não deixei ninguém sair.
Pode sim. O resto dos espectadores pode ir embora.
Tá certo, senhor.
Chamo-me Orlando, senhor comissário.
Pois não?
Sou funcionário público. É a primeira vez que assisto a um crime fora do cinema. O homem foi assassinado bem diante das minhas vistas.
Como assim?
Eu estava sentado na última fila, sozinho. O filme se desenrolava normalmente, quando, justamente na hora em que o galã e a mocinha começavam a atravessar o subterrâneo para fugir dos bandidos, estourou um tiroteio na escuridão.
Eu sei, eu sei. O cinema estava mergulhado em uma profunda escuridão.
Exatamente. Naquela hora o filme escureceu porque a cena se passava debaixo da terra. Mas quando se ouviu o primeiro tiro e um clarão saiu da tela, eu vi o homem alto sentado à minha frente inclinar-se e desaparecer da minha vista. No primeiro momento não compreendi a razão porque o tiroteio continuava no filme. E o cinema é dotado de som estereofônico.
Eu sei. Esse processo da ilusão de que os tiros saem de todas as paredes ao mesmo tempo.
Por isso não posso lhe dizer quantos tiros de verdade foram disparados.
Pois não?
Só depois de algum tempo. É que reparei que a cabeça do sujeito sentado na frente não voltara a aparecer por cima do espaldar da cadeira. Aí eu me levantei para espiar. Estava caído no chão, entre a sua cadeira e as costas da cadeira da frente. Neste momento, a moça que estava sentada ao lado dele também o viu caído e deu um grito de pavor.
Ah, foi então que o senhor deu o alarme pedindo que acendessem as luzes.
Sim, senhor. O vagalume estava perto, embora com a lanterna elétrica apagada. E também me ajudou a dar o alarme. No instante, acenderam as luzes da sala e interromperam a projeção.
Então, o senhor não viu quem foi que alvejou a vítima?
Não, o senhor não vi nada. Por isso, acho que a polícia não tem motivo para me prender.
Bom, o senhor não está preso, mas é um testemunho importante. Na sua opinião, aquela moça loura poderia ter atirado no companheiro?
Não poderia, embora eu não ouvisse nenhum tiro tão próximo. Os tiros são explosões, pois não houve nenhuma explosão. Pelo menos na fila da frente.
Sim.
Ouvi apenas uma espécie de assobio que se misturou com o tiroteio da fita.
É verdade, senhor comissário. Eu também ouvi o assobio.
Ah, sim. Você é o indicador do cinema?
É um dos lanterninhas, doutor.
Ah, lanterninha.
Eu me chamo Manuel. Meu colega Reinaldo trabalha no outro lado da sala. Eu estava no corredor lateral esquerdo quando esse cavaleiro aí começou a gritar. Eu acendi a lanterna e vi.
Não. Você não acendeu a lanterna.
Não?
Não.
Ah, é, sim. Tem razão. Não vou precisar acendê-la, né? O filme clareou com o tiroteio e eu vi o homem caído. Aí também deu alarme.
Isso mesmo. Nós dois começamos a gritar. Então acenderam as luzes.
Bom, meus amigos, muito obrigado. Deem seu nome e endereço para o guarda. O senhor será interrogado oportunamente pelo doutor delegado.
Perfeito.
Mas desde já imagino que não tenha nada a ver com o caso.
Mas claro que não. Nunca usei um revólver na minha vida. O vagalume está aí de prova. Se eu tivesse dado um tiro no escuro, ele teria visto o clarão.
É fato. Eu não vi nenhum clarão na última fila de cadeiras. Eu não vi nada de anormal.
Escute, rapaz, diga-me uma coisa. Como é que acaba a fita? Eu fiquei sem saber do resto. Será que o mocinho e a mocinha escapam dos bandidos?
É, infelizmente escapam, né? Esses artistas são tão ruins que mereciam morrer no tiroteio.
Não tenho nada a ver com isso. Não fui eu quem o matou. Não fui eu quem fez essa coisa horrível.
Eu sei, não chore não. Eu acredito que não, mas talvez a senhorita me forneça indicações preciosas. Bom, em primeiro lugar, como se chama?
Dinah.
Diná.
Diná de Oliveira.
E a vítima, senhorita Diná? Quem é? Sabemos que vieram juntos ao cinema.
Ele é... Bem, era meu patrão.
Ah.
Era o Dr. Clóvis Paula, médico do Instituto Nacional. Eu sou a secretária dele. Mas, comissária, eu juro que não sei de nada.
Ah, calma-se, acalma. A senhorita não está presa. Não foi encontrado em seu poder nada que a comprometa.
Ninguém ia esperar uma coisa destas. Clóvis, o Dr. Paula era uma ótima pessoa. Eu não acredito que tivesse inimigos. E depois nós íamos nos casar.
Ah, ele era solteiro. Mas, no entanto, usa uma aliança.
Clóvis era casado, mas estava em vésperas de se separar da esposa. Ele me prometeu o casamento de maneira que...
Ah, sei, sei, compreendo. E diga uma coisa, vinham muitas vezes ao cinema?
De vez em quando. Esta noite, ele foi me buscar em casa. Depois de encerrado o expediente no instituto, então viemos ver esse filme.
Sei, sei. É, conte-me o que foi que viu na hora do crime.
Eu estava interessada no filme. Clóvis também parecia interessado. Nós não trocamos palavras. Nisso, houve um tiroteio no filme e Clóvis caiu de bruços, resvalando nas costas da outra cadeira e ficou estendido no chão. Então, eu tentei levantá-lo.
E sujou as mãos de sangue. Oh,
sim, senhor. Ele estava com as costas banhadas de sangue. Aí, então, eu perdi a cabeça e dei um grito. Um homem atrás de nós também começou a gritar.
E a senhorita, então, tentou fugir do local.
Sim. Eu, quando percebi que o Clóvis estava morto naquelas circunstâncias, eu fiquei com medo do escândalo e tentei sair do cinema. Mas o guarda me agarrou.
Ah, chegou a sair da sala de projeção?
Oh, não, senhor. O lanterninha não me deixou sair da fila de cadeiras enquanto não apareceu a polícia. Mas, senhor comissário, eu não sou culpada. Eu gostava dele. E ele gostava de mim. Agora...
Vamos, senhorita, vamos. Diga-me, a senhorita não ouviu nada pouco antes de seu companheiro cair da cadeira?
Não sei. Eu penso que ouvi uma espécie de assovio e senti um beliscão no braço.
Senti um beliscão no braço. À direita ou à esquerda?
Aqui, desse lado.
Desse?
Do lado de Clóvis. Foi como se alguma coisa tivesse...
Ah, sei, sei. Ah, por favor, passe a sua capa de peles para o outro braço.
Meu Deus. A manga do meu vestido está furada. Que é isto?
Isso, senhorita, é sinal de uma bala que passou raspando pelo seu braço, furando-lhe a manga do vestido.
Meu Deus.
É.
Então o tiro que atingiu Clóvis partiu da direita? Assim, se a bala primeiro atravessou a manga do meu vestido... Não, não, mas não podia.
Pois é, não podia, não é? Eu lamento assustá-la, senhorita Diná, mas houve dois tiros. O primeiro matou o senhor Clóvis, mas o segundo, com toda certeza, era destinado à senhorita.
Senhor comissário, enquanto o senhor interrogava as testemunhas, o médico legista chegou e já examinou o corpo.
Ótimo, Raul. E o que foi que ele disse, hein?
O homem não foi envenenado.
Não?
Nem com fósforo, nem com outra droga qualquer. Foi alvejado com um tiro de revólver na nuca. A bala penetrou na base do crânio e aparentemente encravou-se no cérebro. Não tinha muita força.
Não tinha muita força.
Isso dá a entender que o tiro foi disparado de longe, né?
É... Bem, nesse caso, o assassino poderia estar em qualquer parte da sala de espetáculos. Inclusive na galeria.
Lá em cima, no balcão?
Sim, sim. Desde que se debruçasse numa das varandas laterais. Mas não é admissível, não. A sala estava imersa em profunda escuridão. Como é que ele podia reconhecer a vítima?
Senhor comissário, o senhor me permite?
Pois não.
Eu me lembrei agora de uma coisa, sabe?
Ah, Manuel, fale. Você se lembrou de quê?
Pouco antes do tiroteio, no filme, quando a sala estava às escuras, eu vi um fulgor amarelado lá em cima no balcão.
Você quer dizer uma chama de fogo?
Sim, senhor. Logo ali na frente. Uma coisa muito rápida, mas eu cheguei a ver quem estava por trás da chama. Eu reconheci o garotão.
Quem era?
Era um garotão, que tem um carrinho esporte vermelho e amarelo.
Garotão?
É. Todos os dias de estreia, ele não falta a sessão das 8. E quase sempre vem sozinho.
E onde está agora esse freguês?
Logo depois que nós encontramos o cadáver, eu ergui os olhos e eu não vi o garotão lá em cima.
É, todos os outros frequentadores do cinema já foram embora, senhor comissário. Não adianta querer agarrar o sujeito. Mas temos os nomes e os endereços de todos.
É, infelizmente eu não sei o nome dele, né?
É pena.
Eu só sei que ele chega sempre num carro esporte vermelho e amarelo.
Bom, isso me basta. Não será difícil localizar na inspetoria de trânsito um carro esporte vermelho e amarelo. Inspetor Santos, bom dia.
Bom dia, comissário. Acabei de receber neste momento o laudo pericial. Vocês acabaram apelando para o departamento, hein?
É, há 2 dias que ocorreu o crime e não conseguimos solucioná-lo.
Assim, que pestam as coisas. Vocês nem ao menos pegaram o garotão do carro esporte vermelho e amarelo?
Logo no dia seguinte. Mas afinal de contas, ele nada tinha a ver com a história. Trata-se de um garotão muito conhecido na Zona Sul, filhinho de papai que nenhuma ligação tem com a sua vítima.
E qual é o mistério da chama amarela? Suponho que tenha sido um isqueiro, não?
Ah, sim, exatamente. O garotão declarou que acendeu um cigarro pouco antes do tiroteio do filme e estava protegendo a chama com as mãos. Como é proibido fumar no recinto do cinema, o garotão tomou aquela atitude suspeita.
E foi por isso também que fugiu do local?
Sim, tinha um encontro marcado com uma dona às 10 horas e vendo que as luzes se acendiam e já era hora de encontrar com ela, saiu correndo. Ele nem sequer sabia que tinha havido um crime.
Nesse caso, podemos riscá-lo da nossa lista.
Ah, mas é uma coisa curiosa. O garotão disse que reparou numa senhora muito nervosa que estava sentada ao seu lado no balcão. Era uma mulher de seus 30, 35 anos, bonitona, de cabelos negros, com uma faixa branca na frente.
Cabelos negros com uma faixa branca na frente.
Sim, diz a testemunha que a mulher se debruçava na varanda e não tirava os olhos da plateia. Principalmente o lugar ocupado pelo Dr. Clóvis Paula e pela sua secretária.
Sim. E seria fácil perceber isso, pois a vítima e sua secretária estavam praticamente sozinhos naquela fila. Vocês encontraram a mulher da faixa de cabelos brancos?
Não, senhor. Não foi possível encontrá-la. Visitamos todas as senhoras cujos nomes foram anotados, porém ela não era nenhuma delas. Isto é, só deixamos de visitar uma das espectadoras daquela noite. É uma... Como é o nome dela? Ah, sim, é Maria da Silva. E nos deu, aliás, um endereço errado.
Maria da Silva. Bonito nome, comissário.
O senhor pensa... Sim, pode ser. Mas quem será essa mulher de cabelos negros com uma faixa branca na frente?
Ainda não sei, mas acabaremos por descobrir. Hoje em dia, esse tipo de penteado caiu de moda. E quanto às duas testemunhas que estavam próximas da vítima... Pelo que depreendi da leitura desses papéis, tanto a senhorita Diná como o senhor Orlando foram revistados no local e não possuíam armas de fogo.
Sim, senhor, claro. Podemos eliminá-los, então. Nenhum nem outro teriam tempo para se desfazer de um revólver. Olha, aqui está uma lista com todos os pertences encontrados em poder deles. Quer ler?
Deixa ver.
Pois não, olha aqui.
Objetos recolhidos nas vestes do cadáver. Um lenço de cambraia azul com as iniciais CP. Uma carteira de motorista. Uma carteira de notas contendo 1.000 cruzeiros. Um porta-níqueis de ouro contendo 4 cruzeiros em moedas. Um retrato de criança. Um molde de chaves. Documentos de identidade. Um caderno de apontamentos com nomes e números telefônicos. Uma caneta de dinheiro de ouro. E uma lapiseira do mesmo metal.
E isso é tudo quanto havia nos bolsos da vítima. Bom, agora está aqui a lista dos pertences da senhorita Diná de Oliveira. Vejamos. Um lenço branco de seda chinesa, 2 chaves numa corrente, uma truce, um vidrinho de perfume francês, um cartão de identidade, uma caneta tinteiro japonesa e um porta-moedas de prata portuguesa.
Interessante. A senhorita Diná tem preferência pelos artigos estrangeiros. E esta última lista, comissário?
Ah, são os objetos encontrados em poder da testemunha Orlando Vargas. Deixe-me ver, é. Essa aqui. Um lenço de girinho branco, uma carteira de notas, chaves, documentos de identidade, cartões de visita, um canivete alemão, uma caixa de óculos de couro reforçado, um maço de cigarros, um isqueiro de gás de fabricação francesa.
Evidentemente, nenhum desses objetos se parece com um revólver. Chegamos, pois, à conclusão de que os dois tiros foram disparados de qualquer ponto do cinema.
É.
Ora, se não encontramos o criminoso partindo do crime, vamos tentar encontrá-lo partindo do motivo. Para isso, teremos que ir visitar, sem demora, a viúva do Dr. Clóvis.
Foi realmente um golpe terrível. Meu marido não tinha inimigos. De maneira que eu não sei...
Suponho que já saiba que seu marido e a secretária dele...
Sim, sim, eu sei. Eu não sabia que as coisas tinham chegado a tal ponto. Desconfiava, é claro, que aquela sem-vergonha estava transtornando a cabeça de meu marido. Mas eu nunca supus...
A senhorita Diná declarou à polícia que seu marido ia se desquitar. É verdade, minha senhora?
Bem, há tempos... Clóvis falou vagamente nisso. Mas eu não acredito que chegasse a provocar um rompimento por causa de uma mulher sem escrúpulos que apenas queria o seu dinheiro.
Onde estava a senhora entre as 9:30 e as 10:30? Na noite de quarta-feira passada.
Eu estava em casa de uma amiga no Leblon. Fui para lá às 8. Só saí às 11:30. Essa minha amiga pode testemunhar a meu favor. Ora, mas tudo isso é ridículo, inspetor. Eu não matei o meu marido. Eu admito que ele não era um bom esposo e que eu só tive lucro com a sua morte, mas eu não matei.
Uma última pergunta. A senhora sempre teve esses cabelos ruivos?
Se eu sempre tive?
Sim.
Sim, inspetor. Claro. Ou melhor, não. Eu pintei os cabelos anteontem. Antes disso, eles eram pretos. Eram pretos com uma faixa branca na frente.
Teatro de Mistério está apresentando pela Rádio Nacional o original de Hélio do Soveral, Um Brinquedo Terrível.
Com licença, inspetor.
Pois então,
não? Visitou a amiga de Dona Yolanda?
Eu estou chegando da casa dela, no Leblon. Logo, às minhas primeiras perguntas, confessou tudo. Não sabia que o caso era tão grave. Madame Yolanda Paula me pediu que dissesse que ela passara a noite em sua companhia. Na qualidade de sua amiga íntima, acedera sem saber que se tratava de um crime.
Ah, mas isso é ótimo. A viúva admitiu ter pintado os cabelos no dia seguinte ao crime e agora podemos provar que não estava na casa de Dona Helena naquela hora. Isso quer dizer que estava no cinema. Foi ela a mulher em que aquele garotão reparou. A mulher que atirou no Dr. Clóvis.
Ainda não podemos provar, comissário. Mas pelo menos já sabemos que Dona Yolanda mentiu. E sabemos de outra coisa. A viúva tem sido vista frequentemente ao lado do advogado do esposo. Um sujeito alto, elegante, chamado Norival. Será que os dois não estiveram juntos no cinema?
Doutor Norival?
Uhum.
Eu sei quem é. Às vezes o retrato dele sai nos jornais, na coluna social.
É que tem razão.
Quem sabe se os dois estiveram juntos no cinema na noite em que mataram o Dr. Clóvis?
Sim, inspetor. O Dr. Norival esteve comigo no cinema naquela noite fatídica. Mas não fomos nós que matamos meu marido.
A senhora então confessa que seu álibi é falso?
Eu confesso que estive no cinema e... e vi meu marido em companhia de sua secretária. Aliás, eu entrei ali exclusivamente por causa dos dois.
Estava seguindo os passos deles, não?
É, uma esposa ciumenta é capaz de tudo. Mas isso não quer dizer que fosse capaz de cometer um crime de morte.
Desde quando a senhora seguiu os passos de seu marido?
No princípio, eu pensei em contratar um detetive particular. Mas eu quis ver a coisa com meus próprios olhos. O Dr. Norival é um grande amigo nosso. Tentou ocultar-me a verdade, mas eu descobri tudo. Meu marido ia se separar de mim por causa daquela loura falsificada. Eu fiquei cheia de ódio, de vergonha. Então,
naquela noite...
Não. Naquela noite as coisas já tinham se transformado. Clóvis mudara de ideia e decidira continuar em minha companhia. Pergunte ao Dr. Norival. Tivemos um entendimento nós três. O Clóvis mostrou-se muito razoável. Parecia até arrependido. Mas foi então que eu resolvi me separar dele.
Como? A senhora resolveu separar-se dele?
É, não tinha mais confiança nele. Decidi obter provas materiais para o desquite. Embora Clóvis me garantisse que ia abandonar Dinah, eu não acreditei nisso. E tinha razão em não acreditar, porque meu marido naquela noite encontrou-se de novo com a sua secretária e foram juntos ao cinema.
A senhora me disse que seu advogado também estava presente.
É, o Norival levava uma pequena máquina fotográfica para ver se conseguia obter um flagrante. Sentamos-nos no balcão, mas não fizemos nada contra os dois. Naquela escuridão, seria possível disparar tiros contra quem quer que fosse inspetor.
Tem razão. Não havia coisa alguma que indicasse o alvo. No entanto, minha senhora, a sua tentativa de forjar um álibi é bastante suspeita.
Quando acenderam as luzes do cinema e vi que alguém tinha assassinado Clóvis, eu fiquei apavorada. Então, o Dr. Norival aconselhou-me a dar um nome qualquer na saída e trouxe-me para casa. Meus cabelos pretos, com aquela faixa branca na frente, podiam ter sido notados e... Por isso, o Dr. Norival achou conveniente que eu os pintasse. Ele é muito meu amigo, inspetor. Foi ele também quem sugeriu que eu arranjasse um álibi falso para o caso de ser interrogada pela polícia.
Dr. Norival? Com licença.
Pois não?
Vejo que o seu escritório de advocacia é bastante luxuoso. O senhor deve ganhar bom dinheiro.
Sente, inspetor Santos. Sente. Eu já o conheço de nome e sei que o senhor gosta de ir diretamente ao âmago da questão. Eu também sou assim. Portanto, vamos pôr as nossas cartas na mesa.
O meu trunfo é este. Madame Yolanda Paula confessou tudo.
Evidentemente não foi ela quem matou o marido no cinema. Eu estava ao seu lado.
Admite então que estava no cinema quando assassinaram o Dr. Clóvis.
Bom, jamais negaria, inspetor. Jamais. Acontece, porém, que a polícia nada me perguntou a esse respeito. Se Dona Yolanda forjou um álibi, a culpa é dela.
Ela contou a história de outra maneira, Dr. Norival.
Sim?
Disse que foi o senhor quem a aconselhou a dar um nome falso ao guarda. A pintar os cabelos e a fabricar o álibi na casa da amiga íntima.
Bom, o senhor compreende. Eu tinha que ajudar a minha cliente.
O senhor estava encarregado de obter o desquite de Madame Yolanda, não é verdade?
Exato, exato. A pobre senhora não tinha mais confiança no esposo e me encarregou sigilosamente de segui-lo e comprovar a sua infidelidade. Assim fiz. E penso que o Dr. Clóvis e a sua secretária suspeitavam de meus planos, pois me surpreenderam duas vezes quando eu procurava fotografá-los. Eu trabalhava ainda nisso quando se deu o crime. Mas a coisa está clara, inspetor. Dona Yolanda não poderia dar dois tiros contra a plateia na escuridão do cinema. Nem eu, nem ela usaríamos armas de fogo contra o Dr. Clóvis ou a sua secretária.
A menos que tivesse certeza de atingir o alvo.
Nem eu, nem Dona Yolanda somos bons atiradores. Nem tampouco temos olhos de lince. Seria preciso ser uma topeira para enxergar naquela escuridão. Não, inspetor, não. Lamento decepcioná-lo, mas o senhor não tem provas contra a minha constituinte.
Senhor inspetor, o doutor Sarmento em pessoa procedeu à autópsia. A bala foi retirada do cérebro do cadáver e analisada pelos peritos em balística. É igual à outra que foi encontrada no chão. Bala de chumbo, saída de uma arma de calibre 22.
Era o que eu já esperava, comissário. E a outra bala, a intacta?
Também foi examinada. E encontraram nela uma coisa curiosa.
O que foi?
Apesar do vestido da senhorita de nascer de seda pura, a bala também tem vestígio de ter atravessado um tecido de linho.
Apenas um tecido de linho?
Não, não, não. Também tem traços de fios de seda, idênticos ao do vestido da moça. Mas os peritos encontraram um fiapinho quase invisível e fio de linho branco, encravado na superfície de chumbo. Essa bala, ao que parece, não bateu em nenhuma superfície dura.
Fio de linho branco?
É.
Podia ter sido um lenço. Nesse caso, o assassino teria usado um lenço em torno do revólver para proteger as mãos dos vestígios da pólvora. A bala que matou o Dr. Clóvis foi disparada a queima-roupa, não foi? A senhorita Diná pode estar fingindo.
Não, mas não parece, não. A bala tinha pouca força quando penetrou no crânio da vítima. É possível que já tivesse percorrido uma longa trajetória quando atingiu o alvo. Ah, por falar em alvo...
O que foi?
O Dr. Sarmento também encontrou vestígios de veneno no ferimento da vítima.
Fósforo, não é?
Exatamente, fósforo. O sangue escorreu pelas costas do cadáver, mas havia nas suas roupas vestígios de fósforo, provavelmente espalhado no colarinho. O sangue que escorreu do ferimento também estava impregnado de uma substância fosforescente.
Alguém sujou de fósforo o colarinho da vítima antes do tiroteio.
Hã?
O fósforo, além de ser um veneno, também brilha no escuro. E as costas de uma pessoa, untadas com tinta fosforescente, servem maravilhosamente de alvo na mais negra escuridão.
Sim, é verdade, eu era a única pessoa que estava por trás da vítima. Mas não vi nada fosforescente nas suas costas.
Se foi o senhor quem impregnou de fósforo as costas da vítima, está claro que negaria ter visto veneno.
Juro, eu não conhecia o homem. Que motivo teria eu para fazê-lo de alvo? Depois, se quisesse dar-lhe um tiro nas costas, não teria necessidade de iluminar-lhe o colarinho. O Dr. Clóvis estava ali, na minha frente, bastaria erguer o revólver.
E se o senhor fosse cúmplice do atirador?
Não fui cúmplice de ninguém. Outra pessoa deve ter esfregado o fósforo na roupa do homem. Talvez a própria secretária dele.
Se a senhorita Diná quisesse matar o patrão, por qualquer motivo, ainda obscuro, usaria suas próprias mãos. Aquela moça tem um tipo decidido.
Então não sei. Não sei quem foi que assinalou a vítima para que atirassem nela.
Espere. De onde o senhor estava sentado, não viu a tinta fosforescente nas costas da vítima? Isso me faz pensar noutra coisa. Sim, 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 é possível. Se o senhor que estava atrás da vítima, em plano menos elevado, não viu o alvo fosforescente...
É.
Sim, é isso. Já sei quem foi que matou o Dr. Clóvis. E também sei que não houve cúmplice. Agora tenho apenas que encontrar as provas.
O inspetor,
uhum.
O que é que o senhor espera encontrar aqui no escritório do advogado?
Não sei, comissário, mas presumo que seja um revólver. Hoje de manhã, quando visitei o Dr. Norival, ele fechou precipitadamente uma gaveta da secretária. Levou um susto quando eu entrei na sala. Quero verificar de que se trata.
Ó,
revólver.
Um revólver niquelado. Smith & Wesson, calibre 45. Isso não parece ter sido disparado recentemente.
É, no entanto, essa arma escondida depõe contra o advogado, a senhora Yolanda Paula. Por que o doutor Norival não disse que usava armas de fogo?
Vamos embora, comissário. Já viu o que tinha a ver. Vamos fazer outra visita.
Boa noite, doutor Santos. Como vai, senhor comissário? Eu compreendo a confusão dos senhores. Foram apanhados em flagrante invadindo o meu escritório. Muito bem. Poderei processá-los por isso. Violação de domicílio, não?
Mas antes que nos processe, senhor Norival, terá que explicar por que escondeu da polícia este revólver.
Ora, inspetor, vamos resolver isso entre nós amigavelmente. Nem eu o processo, nem o senhor me acusa. Realmente eu possuo essa arma sem ter obtido a licença necessária. Por isso eu tive receio que o senhor a encontrasse. Mas está claro que não foi esse revólver que matou o Dr. Clóvis.
Tem razão.
Então?
Não foi essa a arma do crime. As balas de calibre 22 encontradas pela polícia nunca poderiam ter sido disparadas por este pequeno canhão. Eu apenas queria verificar o que é que o senhor escondia na sua gaveta.
Vai me devolver o revólver, senhor comissário?
Não, doutor Norival.
Não?
Eu sou forçado a apreendê-lo. O senhor não tem licença para porte de arma. Eu lamento muito, sabe? E se quiser, agora poderá me processar.
Boa noite, Inspetor Santos.
Boa noite.
Já ouviu essa exceção?
Não, não. Vim apenas conversar com você. Coisa rápida.
Pois não, estou às suas ordens.
Quero que você proceda a uma identificação. Olha aqui. Reconhece a pessoa desta fotografia?
Deixa eu ver aqui. Ora, claro que conheço. Esse cabelo é inconfundível.
Esta senhora é espectadora assídua do cinema?
Se é espectadora assídua?
Uhum.
É, mais ou menos, inspetor. Eu já a conhecia, claro, né? Às vezes vinha aqui sozinha e às vezes acompanhada.
Na noite do crime, sabemos que veio acompanhada. Pois bem, eu quero saber se ela esteve no cinema mais de uma vez naquele dia.
Mais de uma vez naquele dia?
Exato.
Não sei. Agora que o senhor falou nisso... Sim, sim, eu me lembro. Ela esteve aqui no cinema assistindo um filme na sessão das quatro. Ela estava sozinha, eu posso lhe garantir. E depois voltou na sessão das oito, como o senhor sabe. Esquisito, não é? Por que ela veio de novo se já conhecia o enredo, não é?
Cuidado, inspetor. Se a dona do apartamento nos apanha em flagrante aqui dentro, pode querer nos processar também.
Vale o risco, comissário. Ou muito me engano, ou eu vou encontrar aqui as provas do crime.
O que é que o senhor está procurando?
Por enquanto estou procurando um travesseiro.
Travesseiro?
É.
Ali na cama existem dois.
Uhum. Nada. Não há nada por baixo da fronha. Vamos continuar as buscas, comissário. O travesseiro que me interessa deve estar em algum lugar. Se a sua dona não se desfez dele.
Olha aqui, inspetor. Há um travesseiro no fundo do armário. Está sem a fronha.
Deixa eu ver. Deixa eu ver.
Veja.
Isto mesmo. Aqui está a prova número um.
Estou ouvindo qualquer coisa.
Alguém acaba de entrar no apartamento.
É.
Tanto melhor. Creio que já tenho muitos indícios contra ela.
Então não foi Orlando o assassino?
Na noite do crime fazia calor. Não fazia. Pois é por isso que o senhor Orlando está inocente. A culpada vai entrar agora mesmo por aquela porta.
Então foi ela?
Sim, comissário. Apresento-lhe a assassina do Dr. Clóvis Paula. Mas,
o que está dizendo, inspetor? Além de invadir o meu apartamento, o senhor pretende dizer...
Tenho provas, senhorita Diná. Para começar, este travesseiro furado por uma bala de calibre 22. A senhora deve ter se desfeito da fronha de linho, mas fez mal em conservar o travesseiro de paina.
Bem, mas isso prova que eu matei o meu patrão?
O Dr. Clóvis não era apenas seu patrão. Tinha lhe prometido casamento e depois voltar atrás. E abandoná-la para continuar ao lado da esposa.
Inspetor, mesmo que eu tivesse motivos para matá-lo, eu não poderia tê-lo feito. Eu estava ao lado dele no cinema e os tiros foram disparados de longe. Depois, o criminoso manchou o colarinho de Clóvis com tinta fosforescente para que ele servisse de alvo.
Como sabe disso, senhorita Diná?
Bem, eu...
Nenhum jornal menciona o fato. A senhora sabe disso porque foi a senhora mesma quem espalhou o fósforo na roupa de sua vítima para afastar as suspeitas.
Mas...
Ou talvez para comprometer Dona Yolanda e o Dr. Norival, que a senhora sabia estarem também no cinema.
Bem, mas tudo isso são suposições, inspetor?
Também tenho provas. Depois que compreendi por que a senhora usava uma capa de peles no cinema, embora fizesse calor, tudo se tornou claro. Quando foi ao cinema pela última vez com o Dr. Clóvis, decidida a matá-lo, a senhora já havia planejado o crime. Antes de sair de casa, deu um tiro na manga de seu vestido contra um travesseiro com fronha de linho. Recuperou a bala dentro do chumaço de paina intacta e levou-a na bolsa para o cinema. Quis assim fingir que o atirador disparara também contra a senhora. Mas, para que não vissem o buraco da bala na manga do vestido, teve que escondê-lo levando uma capa de peles no braço.
Bem, mesmo que isso fosse verdade, como é que eu poderia...
A senhora pôde perfeitamente. Sentou-se ao lado de sua vítima numa das últimas filas, num lugar retirado. Havia apenas uma testemunha sentada atrás que iria servir aos seus planos. Sabemos que a senhora já conhecia a fita. Tem o testemunho do vagalume, que a reconheceu pelos seus lindos cabelos louros. A senhora esteve no cinema na sessão das quatro para se familiarizar com o filme e saber qual era o momento exato em que começava o tiroteio. Isso era muito importante para o seu plano, pois tinha que estar preparada para disparar o tiro. O único tiro verdadeiro que foi disparado dentro do cinema. Pouco antes do tiroteio da fita, a senhora jogou ao chão a bala que trazia na bolsa e deixou cair o seu lenço branco. O Dr. Clóvis, cavalheirescamente, abaixou-se para apanhá-lo. E nesse momento a senhora deu-lhe o tiro na nuca.
Não.
Ele caiu e a senhora besuntou-lhe o colarinho e as costas com a tinta fosforescente que levava num pequeno embrulho de papel prateado. Foi-lhe fácil conseguir o fósforo, pois trabalha num laboratório.
Mas é um absurdo. O senhor quer dizer que também fui eu que...
Sim. Também foi a senhora quem untou a vítima de fósforo, manchando as mãos de sangue. Sua intenção, como disse, era afastar as suspeitas. Quando a polícia encontrasse os vestígios de tinta fosforescente, iria suspeitar de um atirador colocado à distância e não de uma pobre moça sentada ali ao lado.
Bem, eu estava desesperada, inspetor. Clóvis ia me abandonar.
Ah, então a senhorita confessa.
Confesso, senhor comissário. O inspetor já sabe de tudo. E não lhe será difícil obter cada vez mais novas provas contra mim. Fui eu, sim. Eu estou disposta a assinar uma confissão.
Não, não, não. Dê minha caneta, senhorita.
Mas...
Aqui tem outra. Muito obrigado. Prefiro que use esta outra caneta tinteiro para assinar a confissão. Esta é a prova número 2.
Que não me deixa morrer, inspetor. Tudo se acabou, tudo. Oh, eu devia estar louca quando matei o meu amor. Louca.
Inspetor, e a caneta da moça?
Ora, comissário. A senhorita Diná não poderia ter disparado um tiro no Dr. Clóvis sem utilizar uma arma de fogo.
Sim.
Sabemos que entre os pertences encontrados na bolsa não havia nenhum revólver. Mas havia esta enorme caneta japonesa. Nunca tinha visto uma arma assim, comissário? Na realidade, é uma espécie de revólver de uma bala só, acionado por um curioso mecanismo de ar comprimido. Seu calibre é 22. É engenhoso, não, comissário?
É.
É quase um brinquedo, mas um brinquedo terrível.
Este domingo, às 8h05, Ricardo Cravo Albim estará apresentando a primeira parte da vida musical de Marlene em Canto Maior, uma pequena antologia dos grandes intérpretes da música popular do Brasil. Neste domingo, às 8h05, pela Nacional do Rio.
Lá nunca se vê, é lá que eu queria encontrar com você.
Eu conheço uma rua que tem uma esquina e nem mesmo a lua de noite ilumina que acaba lá.
Um sábado cheio de alegria, tem Mengão no Maracanã. Às 2h50, um show de bola com o selecionado maior do rádio brasileiro. Integração e Copa Brasil 75. Anotem os rapidíssimos. Márcio, Brandão, Luiz Fernando, Silvério, Pérez, Agostinho, comando Raimundo Mendonça. Chancela comercial, Caixa Econômica Federal. Às 2h50, neste domingo, o clássico Vovô no canal principal de São Paulo, Palmeiras e América. Vitorino, ui!